Bem-vindo e bem-vinda ao Sim ou Não. Este é o programa semanal de debate do Portugal Amanhã. E precisamente em debate está, hoje, a igualdade de género no Dia Internacional da Mulher. A pergunta é, as políticas públicas dos últimos governos têm conseguido diminuir as desigualdades sentidas pelas mulheres? Mas depois há outras perguntas para responder neste debate. Faz sentido manter o sistema de cotas no público e também no privado? As mulheres em Portugal precisam do maior apoio do Estado? Ainda há barreiras para as mulheres que conseguem chegar a lugares de chefia e de liderança nas organizações? Comigo estão Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e também Helena Canhão, Diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa. Obrigado a ambas, enfim, pela vossa agenda e pela disponibilidade para estarem aqui. Sabem que temos cerca de um minuto e meio para a defesa da ideia, da tese de cada uma, e depois entramos em debate. A ideia é, naturalmente, uma conversa muito construtiva sobre estes temas que são importantíssimos. Sandra, começo pelo sim. E a pergunta, que é uma provocação, é aquilo que está a ser feito tem obtido resultados? Tem-se conseguido alguma evolução?
As políticas públicas são o principal instrumento que os governos têm para efetivamente tentarem controlar, minorizar e de preferência eliminar os problemas endémicos e persistentes numa sociedade. E naturalmente os da igualdade de género são muito persistentes e por isso aquilo que temos assistido de uma forma bastante consistente nos últimos governos, e eu diria que até mesmo para além de partidarismos, os governos que se foram sucedendo nos últimos 20, 30 anos, efetivamente têm tido preocupação de colocar as questões da igualdade de género em cima da mesa como uma emergência para ser resolvida. Portanto, ganhou-se uma lógica que não se tinha no passado, de que as questões da igualdade de género são importantes para a economia, são importantes para a sociedade de uma forma geral, e não são já vistas como algo da discussão das mulheres, uma coisa do feminismo irritadiço, mas antes como efetivamente algo que faz sentido em qualquer sociedade que quer ser desenvolvida.
Muito bem. Helena, qual é a sua visão? Até pegando também às vezes no tema das cotas, já lá vamos, uhum. Obviamente.
Apesar disto ser um debate de si não, eu tenho que concordar logo à partida, dizer que concordo à partida, que as políticas públicas são um instrumento fundamental e que têm estado a ser usadas neste debate e na melhoria das desigualdades que têm havido entre género.
Mas,
por um lado, nós precisamos de alterações mais estruturais e que sejam não apenas top-down, como também bottom-up. E acho que em Portugal temos que mobilizar mais a sociedade civil para ajudar os nossos governos e as comissões, etc., a fazerem o seu trabalho. E acho que temos que fazer um movimento civil também deste ponto de vista. E depois temos que olhar para as políticas e ver e adaptá-las à situação que vai ocorrendo e à população que vai mudando. Eu penso que os nossos jovens hoje, infelizmente, são muito diferentes das pessoas que eram jovens há 30 e há 40 anos, isso também pelas políticas que vão acontecendo, a forma como olham para estas questões é diferente, mas isso também significa que as escolas têm de ser diferentes, os nossos professores têm de ser diferentes, os nossos educadores, a nossa comunicação social, e portanto que há aqui um papel que não pode ser só feito pelas políticas públicas ou pelos governos, mas que deve estender-se a toda a sociedade. Depois, o outro ponto que também considero ser muito importante é tirar isto de apenas de um problema das mulheres, e a Sandra já disse isso, porque isto é um problema de toda a sociedade, e acho que há aqui outros pontos que tocam, mas para não estar a monopolizar logo na primeira questão, mas por exemplo, a Sandra falou da economia. Nós temos as mulheres cuidadoras, muito mais do que os homens, e que são uma parte da economia que está escondida, que fazem um trabalho que não é remunerado, etc., mas que está a participar e a contribuir para a sociedade. sociedade, como é que nós vamos reconhecer isto? Mas aqui já são outros assuntos que depois podemos tocar, mas portanto, na verdade concordo que se tem feito muito do ponto de vista de políticas públicas ao longo dos anos, mas há muito mais a fazer, quer da parte das políticas públicas, quer no mobilizar a sociedade para este contributo.
Muito bem. Sandra, mas precisamente já quando olhamos, é verdade que houve essa evolução, mas estão identificados ainda uma série de problemas. O que é que apontaria como, sei lá, 4, 5, 6 maiores problemas que identifica logo?
Eu diria que, de facto, tem havido uma grande evolução, mas os problemas de fundo ainda se mantêm. Podem eventualmente ir mudando um pouco, às vezes, a sua fisionomia, mas ainda tem a sua base naquilo que é uma sociedade ainda muito estereotipada, entre aquilo em que ainda é a função que se espera que um homem tenha e a função que se espera que uma mulher tenha. Portanto, esta ainda um tradicionalismo muito forte naquilo que é o papel do homem e o papel da mulher. E isso tem sido mais difícil de ultrapassar. Portugal tem legislação que é reconhecida internacionalmente em todos os fóruns como sendo sempre uma legislação moderna, atual, que cumpre todos os requisitos dos acordos internacionais, das diretivas e dos regulamentos comunitários.
Mas isso não se muda por decreto, não é?
Mas a questão é a prática. A diferença entre o direito legislado e o direito aplicado. E aí nós vemos que temos problemas ainda fortes. E um deles é, creio eu, que é base de tudo o resto, que é ainda um desequilíbrio muito grande na partilha das tarefas domésticas e do cuidado entre homens e mulheres, portanto, que vivem em família numa mesma casa, numa mesma célula familiar. E isso vai despoletar o quê? Vai despoletar que, efetivamente, elas têm menos disponibilidade para o trabalho, que, então, quando nascem os filhos, é uma mudança aterradora, porque hoje em dia, na entrada no mercado de trabalho, homens e mulheres, de uma forma geral, conseguem ter a mesma oportunidade, mas depois, na manutenção e na manutenção do trabalho e na evolução na carreira, há uma diferença enorme e todas as estatísticas apontam, ainda agora saíram estudos sobre isso, aliás, o Nobel do ano passado aponta para essa situação também, que é quando nasce uma criança, as mulheres têm uma tendência a retraírem-se, porque naturalmente continuam a ser as principais cuidadoras, de uma forma, estamos a falar genericamente, não é? Em média. E aí os homens até passam à frente e ganham mais e conseguem subir. Elas ficam mais a tomar conta dos filhos e tem que mesmo um dia mais tarde, quando as crianças já não precisam de tanta ajuda porque já são adolescentes ou porque já até já são jovens, jovens adultos, aí muitas vezes é tarde demais. E depois vem toda esta lógica de as mulheres em média ganham menos do que os homens porque fazem menos trabalho suplementar, porque têm menos trabalhos com isenção de horário, porque quando há uma possibilidade de promoção na carreira, vai-se promover quem apresenta maior disponibilidade para o trabalho. Também há uma questão que também muitos estudos apontam, que é as mulheres discutem menos o salário. Também um pouco ligado a uma certa postura que elas já trazem de que têm que ser mais sossegadinhas ou que não devem tanto reclamar. Isso também é algo que é importante, mas eu diria que não é o fundamental. O fundamental é, de facto, esta, digamos que a educação deu asas, hoje, nós este ano é 50 anos do 25 de Abril, ou aconteceu uma revolução dentro da revolução, que foi o acesso à educação das mulheres. Claro. Em 1974 havia menos de 10% de mulheres licenciadas em Portugal, hoje existe 60 e tal por cento. Portanto, é uma diferença brutal, mas essa diferença ainda não fez um efeito de revolução, digamos assim, no mercado de trabalho.
Por exemplo, outros estudos também com evidências interessantes têm a ver com analisar um currículo igualzinho de um homem e de uma mulher, todo igual, e só mudar o nome de João Silva para Joana Silva e o júri dar pontuação inferior à mulher com o mesmo currículo que o homem, e incluindo as próprias mulheres, que também são, é interessante. Ou seja, nós já temos algo que vem de trás, como a Sandra disse, e que demora tempo a mudar. Mas depois, o facto da educação e de nós termos cada vez mais mulheres licenciadas, eu acho que com o tempo isto acaba por ter algum efeito. tem de ter nas lideranças. Nós, neste momento, à entrada, e como também a Sandra disse, já temos muitas mulheres e é muito parecido este rácio homens-mulheres na entrada, depois na progressão não, mas eu penso, e isso acontece, por exemplo, na Faculdade de Medicina, nós neste momento temos 70% de raparigas e só 30%, ou 33% de homens, e portanto necessariamente daqui a 10, 20, 30 anos começam as mulheres a liderar os serviços, enquanto agora ainda temos um domínio dos homens. Mas também é verdade que às vezes interessa e importa ter a legislação feita também a olhar para o homem, porque há alguns aspectos que os homens até são prejudicados e a legislação até pode ter um efeito, e agora estou a falar, por exemplo, da legislação da maternidade e da paternidade. O facto das mulheres, quando têm filhos, perderem algumas hipóteses na carreira, porque os empregadores olham e pensam, não vou dar este lugar a uma mulher porque ela está numa idade fértil, há uma probabilidade de ter filhos e, portanto, daqui a 6 meses engravida e é melhor escolher um homem. O facto de nós agora termos licença de paternidade, que é mais longa para os homens, põe o empregador também a pensar, se calhar se for um homem, se estiver numa idade em que pode ser pai, também se calhar vai faltar algum tempo ao trabalho, e isso é benéfico para a mulher. Não só porque faz com que o homem comece a dividir mais tarefas em casa, mas mesmo no emprego, eu lembro-me que quando começaram os primeiros homens a pedir esta licença, que isto era visto de uma forma muito estranha. Mas o quê? Tem um filho e agora quer ficar em casa, mas é ele que fica. E isto agora começa a ser uma prática generalizada, mas indiretamente beneficia também as mulheres. Beneficia os homens porque podem ser pais, porque podem ter este tempo protegido com os filhos, mas indiretamente também é bom para as mulheres por tudo e mais alguma coisa, mas até no emprego. E, portanto, quando nós olhamos para a legislação, às vezes também é preciso olhar para a legislação do homem, e que às vezes até é prejudicado, por exemplo, num divórcio. Antes a mulher tinha habitualmente a guarda, agora cada vez temos mais guarda partilhada. Uhum. Portanto, também é importante ver que o homem nem sempre era beneficiado nesta situação.
É interessante, se me permite.
Sim, eu queria introduzir também o tema.
Daqui a pouco não queremos aqui o Luís e queremos é falar com o outro.
Não, e podem à vontade, podem se interromper. Mas eu queria abordar também o tema, pela vossa experiência, o tema das cotas. E eu sei que já está muito batido, mas há quem continue a concordar dizendo que é um mal necessário, e há quem discorde de todo, mesmo entre as senhoras, não é?
Relativamente às cotas, é também outro exemplo de política pública que foi muito pensada, que levou a muita discussão, discussão, e teve apoios e a oposição de homens e de mulheres, naturalmente, mas eu creio que porque foi feita sempre uma discussão que me pareceu a mim logo enviesada, inquinada, um bocadinho, digamos assim, tóxica, que era a lógica, que foi a questão do mérito. Exatamente. Levantar a questão de que, porque as cotas vão fazer com que mulheres que não têm, que não têm condições para estar a exercer determinados cargos, agora vão estar só porque são mulheres. Ora, isto foi enviesar completamente a discussão, e até porque já passaram muitos anos desde as cotas, quer nos partidos políticos, para o acesso aos cargos políticos, quer também nas empresas cotadas em bolsa e nas empresas públicas, e aquilo que nós vemos, nada piorou. Não houve um descalabro na gestão, nem pouco mais ou menos. Aquilo que passou a acontecer foi procurar mulheres para poderem ir para os cargos que, efetivamente, antes não se ia à procura delas, porque as decisões, muitas vezes, de quem é que ia ser CEO era muito no inner circle. Um inner circle de homens, e não era de todos os homens, era só de alguns. E aquilo que isto agora obriga é que temos que ir fora daquele inner circle à procura. E quando fazemos isso, eu acho que até o mérito ganha, porque se vai à procura realmente dos melhores e das melhores. Porque a verdade
Sim, nos temas agora que se abordam muito de governance, existe até essa obrigatoriedade cada vez mais de ter as mulheres, seja nos boards, seja como administrador não executivo.
Grandes empresas hoje, aliás, fazem gala e mostram isso até para identificarem-se como bom sítio para trabalhar e como uma empresa que está preocupada com a sociedade em geral, e até para agradar à clientela, que é diversidade e inclusão. onde as questões de igualdade entre homens e mulheres estão lá, mas também outras, das questões da orientação sexual, da identidade de género, étnicas, rássicas, portanto, tudo isso passou sempre importante.
E a Helena concorda, por princípio, com a ideia das cotas?
Se nós pegarmos no mérito, obviamente que não, quando é enviesado nesse sentido e pensar que alguém, só por ser mulher ou só por ser, ter mais de 50 anos ou ter menos de 20, deve estar num lugar, nunca pode ser esse o critério. Eu acho é que importa chamar a atenção que deve haver esta diversidade.
Hoje em dia as cotas chegam apenas no sistema político ou partidário, mas é um mal necessário?
Eu acho que cada vez deixa de ser necessário, mais necessário. Acho que o facto da prática começar a instalar-se deixa de fazer muitas vezes sentido, mas infelizmente ainda há muitos locais que mesmo com cotas essa prática não está a ser levada a cabo. E portanto, o que eu defendo é o mérito, mas também o ter uma visão abrangente numa organização para ela ser representativa. Se escolhermos uma cota só por um número para cumprir e para pôr o tique e depois as pessoas nem sequer terem voz, isso não concordo, obviamente.
Digamos assim, isto é uma medida positiva temporária, assim que efetivamente se entenda que de uma forma de autorregulação há já um equilíbrio do sexo menos representado, normalmente das mulheres, em cargos de direção, deixa de fazer sentido existir em cotas, naturalmente.
Agora, coloca-se também, muitas vezes, o tema, enfim, conhecem bem esse tema, do chamado, vamos dizer em português, teto de vidro, ou não sei se de cristal, se quisermos melhorar de vidro para cristal, que é, bem, de facto, a organização tem imensas mulheres, portanto, isso vê-se cada vez mais em todas as áreas da sociedade, no meio académico, enfim, nas organizações em geral. Nas redações, por exemplo, isso acontece, mas não quer dizer necessariamente que depois as mulheres consigam ser a diretora, a presidente dessa organização. Porquê? Porquê é que isso ainda acontece?
Bom, eu creio que é um bocadinho... É fruto de um bocadinho de tudo aquilo que nós temos estado a dizer até aqui, que é, de facto, muitas vezes aparece até pictograficamente identificado, que é as escadas que as mulheres têm para subir na sua carreira, têm os degraus muito grandes e as deles ou vão de escada rolante ou têm os degraus mais pequenos. E uma das principais razões tem a ver com todo o envolvimento tradicional, familiar e de cuidado, que, de facto, puxa muito a mulher para ficar mais a tomar conta das suas coisas. Lá está, às vezes não tem tempo para, se calhar não tem tempo para ir àquele jantar, onde se ia decidir quem é que se calhar ia ser a chefe a seguir, se calhar não vai conseguir ficar muitas vezes a fazer trabalho suplementar, não vai poder estar sempre a dizer, a chegar-se à frente a dizer eu faço, eu posso, eu consigo. Eu acho que essa é uma das circunstâncias que de facto faz com que as mulheres, por muito talento que tenham, muitas vezes têm mais dificuldades. Isso também se vê, que há muitas mulheres que cada vez mais começam a atrasar o momento em que têm os seus primeiros filhos, um bocadinho a tentar, deixa-me ficar estável na minha carreira para eu finalmente poder me dedicar a ser mãe, e isto é também muito pesado, no fundo que é quase estarmos sempre, há uma espécie de um peso de ser obrigado a decidir, eu vou dar prevalência ao meu trabalho ou eu vou dar prevalência à minha família, que eu acho que é um peso que de uma forma geral os homens não sentem. Quem tem poder para fazer diferença, os novos governos, um novo governo que está para chegar, este assunto tem que ser encarado, porque pode ser um grande problema a muito curto e médio prazo.
Helena, relativamente a esta questão do chamado glass ceiling, né? Mas aportuguesamos.
Eu concordo inteiramente com tudo o que a Sandra disse. E este componente do cuidado. Não, é isso, mas não tem hipótese nenhuma. Mas este problema do cuidado, da forma como a nossa sociedade tem a evoluir, com pessoas cada vez mais idosas que vão ficar dependentes, e a forma como as nossas crianças também estão a ser educadas, estão a olhar para o futuro, nós vamos ter aqui um problema na sociedade e no futuro, e isto é 5 anos, 10 anos, com a inteligência artificial, a digitalização, tudo isto está a mudar, e nós temos que conseguir educar as nossas crianças crianças, pensando no futuro e no amanhã. É curioso ver que os rapazes são muito mais manuais e muito mais virados para o componente profissional. As mulheres com estas profissões que requerem uma maturidade que as raparigas continuam a ter mais cedo, eu estou a falar de uma forma genérica, obviamente, claro, e não de casos individuais, e que poderá começar a haver esta diferença, e nós já começamos a ver no ensino superior, não tanto nas engenharias, talvez, mas em quase todos os outros cursos, as mulheres a terem cursos superiores e os rapazes menos. Como é que a nossa sociedade vai ficar organizada, mas ao mesmo tempo a ter um suporte económico e social para as crianças, para os idosos, e libertar as famílias deste peso, e as mulheres, deste peso tão grande que está a ser o cuidado das pessoas mais velhas e das crianças. Nós vemos que cada vez custa mais, e aqui as políticas públicas são importantíssimas, a disponibilidade, por exemplo, das creches, a disponibilidade do apoio à criança, mas sobretudo a disponibilidade de apoio às pessoas mais velhas, e como é que quem trabalha consegue dar este apoio aos idosos, e ao mesmo tempo temos também os idosos a darem apoio a idosos.
Num minuto, deveria haver um Ministério da Igualdade?
Ai, claro, com certeza devia haver um Ministério da Igualdade.
Concordo.
Até hoje só tivemos uma Ministra da Igualdade, que foi a Maria de Belém, há muitos, muitos anos atrás. Depois temos tido secretárias de Estado da Igualdade, mas não é a mesma coisa ter um Ministério da Igualdade. Eu acho que faria todo sentido, e um Ministério da Igualdade que fosse amplo, com interseccionalidade e multidiscriminação. Não é só para a igualdade entre homens e mulheres, mas para toda a diversidade, e naturalmente englobar as questões étnicas, raciais, religiosas, de idadismo, que é absolutamente importante, de deficiência, da orientação sexual, identidade de género, portanto, um grande Ministério.
A mim preocupa-me muito a pobreza. E acho,
mas faria sentido um Ministério?
Depende do número de ministérios que vamos ter, mas nós temos que investir na igualdade e no combate às desigualdades, a todas as desigualdades. Nós temos estado aqui a falar no Dia da Mulher na desigualdade de género, mas a pobreza, o acesso à educação e o acesso a ter uma vida digna é fundamental. E nós vemos neste momento muitas pessoas com dificuldades económicas e dificuldade de acesso à dignidade humana e às condições mínimas na saúde, na educação, e isso é preciso ser combatido com políticas públicas, com ou sem ministério, mas temos que olhar de uma forma muito, muito preocupada para estas questões.
Helena Sana, muito, muito obrigado. Espero não ser mal interpretado naquilo que eu agora vou dizer, já agradecer-vos muito, mas... Eu convivo com três mulheres lá em casa, portanto, com a mulher que faz o favor de maturar há quase 30 anos, obviamente com a minha mãe, mas gostaria muito de dedicar este programa à minha filha. É tudo. Já sabe que pode ver o Sim ou Não em amanhã.pt, também na Euronews. Aliás, o debate fica disponível no canal YouTube em português. Pode ouvir o podcast e, claro, pode ler no Jornal Portugal Amanhã, que sai todas as sextas-feiras com o Sol. Conto consigo na próxima semana.